Algumas pessoas, de vez em quando, me perguntam como que elas podem saber se são salvas. Como que elas podem saber se têm a vida eterna. Às vezes, algumas pessoas me perguntam isso com medo do inferno. Às vezes, algumas pessoas me perguntam isso porque querem Jesus, estar com Ele para sempre. E eu quero, então, hoje trazer uma palavra de consolo que se encontra num texto muito interessante, Mateus capítulo 5, versículo 29. Mateus capítulo 5, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco pela tua palavra, Senhor. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está em oculto acerca do teu reino, e que para a tua glória tenhamos a perfeita compreensão da tua vontade para as nossas vidas, que o teu Espírito Santo fale conosco e que sejamos transformados, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Que sejamos, ó Pai, cada vez mais a semelhança de Jesus Cristo. É a nossa oração, rogando a ti que o Senhor nos livre de estarmos distraídos, conversando, ou de não estarmos dando a devida atenção à tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que recebamos a tua palavra com fé e com a intenção de dar fruto para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. E todos digam amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Talvez alguém diga: como que um texto como esse, que fala para arrancar os olhos e arrancar a mão, pode nos consolar? Então, que você esteja bem atento, ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração nessa noite. O Senhor Jesus, na sua mensagem do Reino de Deus, ele não poderia deixar de tratar da questão do pecado. Muitas vezes, o Senhor Jesus trata dessa questão em suas mensagens, em suas pregações, em seus ensinamentos. E o texto que nós acabamos de ler, ele é algo que Jesus disse naquilo que é conhecido como Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7, final do capítulo 7. E nesse trecho da mensagem do Sermão do Monte, o Senhor Jesus deixa três grandes revelações a respeito do pecado. A primeira delas é com relação à gravidade do pecado. A gravidade do pecado fica evidente nesse texto, quando o Senhor Jesus deixa bem claro que o pecado é algo tão grave que seria preferível ser cego do que pecar com os olhos. Seria preferível não ter as mãos do que usar as mãos para pecar. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos revela claramente aqui que pecado não é uma brincadeira. Pecado é coisa grave. Por quê? Porque a segunda revelação que ele nos dá é que a consequência do pecado é o afastamento da glória de Deus. A consequência do pecado é o inferno. E diga-se de passagem, e talvez isso espante você, Jesus, ele falou mais de inferno nas suas mensagens do que do próprio céu. Isso me leva a crer que o Senhor queria que nós não esquecêssemos do risco que há e que muitas pessoas acabam tendo esse destino eterno. E isso é muito grave. Então, a primeira revelação é a gravidade do pecado. A segunda é a consequência do pecado. O apóstolo Paulo nos lembra isso, que o salário do pecado é a morte. Aleluia, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Jesus Cristo nosso Senhor. E a terceira grande revelação que eu encontro aqui nos diz respeito à raiz do pecado. Qual é a raiz do pecado? Onde ele se origina? E eu gostaria que nós examinássemos o contexto aqui. No contexto, que não começa no versículo 29 que nós começamos a ler, mas começa, o contexto imediato começa no 27, o Senhor Jesus diz o seguinte: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O Senhor está deixando claro aqui que a raiz do pecado, por exemplo, pecado dos olhos, não está nos olhos, irmãos. Está onde? No coração. A raiz dos pecados que eu porventura cometa com as mãos, não está nas mãos. Está onde, irmãos? No coração. Pecados que eu cometa com a minha boca, não adiantaria nada eu cortar a língua. Porque a raiz destes pecados está onde? Amém. Espero que todos estejam entendendo isso. Mas talvez alguém diga, mas pastor, Jesus disse que se alguém pecar com a mão, então arranque essa mão. Não, não foi isso que ele disse. E é por isso que nós precisamos buscar em Deus o entendimento de certas coisas. O Senhor Jesus, ele está sendo irônico com os escribas, com os fariseus, que tinham determinado rigor com a lei, no seguinte aspecto. Preste atenção, que o versículo 29 diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mas a questão é, será que o problema está no meu olho? Será que se eu tivesse outra cor de olhos, se meus olhos não fossem castanho escuro, fossem verdes, será que eu não pecaria? Será que se eles fossem azuis, da cor do céu, será que eu seria mais puro? Qual é o problema? Não são meus olhos. O problema é o meu coração. Então Jesus está sendo irônico. Olha, se o problema é os olhos, então arranque. Resolvido estará o problema. Ele é tão irônico nesse sentido que ele declara que é preferível ir para o céu cego de um olho do que ter os dois olhos e ir para o inferno. É óbvio que o fato de uma pessoa em vida perder os olhos não significa que ela será cega na eternidade. Então é claro que Jesus está sendo irônico aqui. Irônico, porque ele deixa bem claro no versículo de número 28, veja de novo comigo, que o problema não está nos olhos, o problema não está na mão, ou seja lá qual parte do corpo for. O problema está no coração. Jesus deixa bem claro, não adianta nada você não adulterar fisicamente, mas você fantasiar mentalmente. Você desejar, você continuar com aquela mesma ideia fixa de se deitar com alguém que não é seu marido ou sua esposa. Então o Senhor Jesus está nos ensinando algo de grande importância a respeito do pecado. Primeiro, que ele é gravíssimo. Segundo, que a consequência dele é o inferno de fogo. Terceiro, que a raiz do pecado está no nosso coração. No nosso coração. Jesus, ele nos ensina em Marcos capítulo 7, versículo 20, o seguinte: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então o Senhor está declarando aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 20, que foi o texto que eu acabei de ler, que o problema do pecado tem raiz dentro do coração do homem, no próprio ser humano. Porque às vezes nós tiramos a nossa responsabilidade e colocamos toda a culpa no diabo e dizemos que é o diabo o culpado, por exemplo, pelo adultério de alguém, ou pelo vício de alguém, ou pelo mau hábito de determinada pessoa. É claro que o diabo, ele pode armar ciladas, mas esses maus desígnios, o Senhor Jesus deixa bem claro, eles nascem aonde, igreja? No coração. Eu espero que até o final dessa mensagem, todos tenham entendido isso e digam bem forte, para que não fiquem tirando a sua responsabilidade dos seus próprios atos. Tiago esclarece a mesma coisa na sua epístola, no capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Vocês pensaram que eu ia dizer aqui pelo diabo? Ele não disse isso. Ele disse: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, o problema do pecado não está nas minhas mãos, não está nos meus pés, não está nos meus olhos, não está na minha língua, não está nos membros do nosso corpo. O problema do pecado está no nosso... Aleluia! Acho que agora está entendido isso. Portanto, antes de sermos salvos do inferno, nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Precisamos ser salvos de nós mesmos. Precisamos ser salvos do nosso egoísmo, de querer as coisas só para si mesmo. Precisamos ser salvos do orgulho, de querermos ter sempre a última palavra em tudo. Precisamos ser salvos da vaidade, que muito nos prejudica em certas circunstâncias. Precisamos ser salvos da ganância, e é lamentável dizer que hoje em dia há pessoas que procuram Deus por ganância, querendo coisas materiais, buscando fazer campanhas para alcançar objetivos de coisas materiais, como se esse fosse o objetivo da vida. E Jesus deixou bem claro, palavras dele: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Precisamos ser salvos também da inveja, de não nos alegrarmos com a vitória do nosso irmão, ou até mesmo do nosso inimigo. Precisamos ser salvos do ciúme, de nós querermos toda a atenção para nós mesmos, de não permitirmos que pessoas amadas possam ter outros amigos. Precisamos ser salvos da hipocrisia, e não há lugar com maior ajuntamento de hipócritas do que um ambiente religioso. Precisamos ser salvos da malícia, de nós termos segundas intenções quando tratamos de algum negócio, combinamos alguma coisa. Precisamos ser salvos da preguiça, principalmente da preguiça espiritual, não ler Bíblia, não orar, nunca jejuar, só vir à igreja quando sente vontade. Preguiça das coisas de Deus é a pior de todas as preguiças. Preguiça de trabalhar também é gravíssimo, diga-se de passagem. Precisamos ser salvos da avareza, de não repartirmos o que temos, especialmente com quem precisa. Precisamos ser salvos do ódio, que é alimentado com desculpas como: eu sou ser humano, por isso estou magoado. De guardar ressentimento e, pior, de querer até se vingar. Estas coisas, elas têm muito a ver, sim, com o diabo, sim. Elas têm muito a ver com demônios. Aliás, eu digo sem medo de errar que eu tenho certeza que há demônios para cada uma destas coisas que eu falei aqui. Demônios que se encostam, não para fazer as pessoas assim, mas demônios que se encostam em pessoas que já são assim. Porque o alimento dos demônios são essas coisas. Os demônios se alimentam do nosso ódio, da nossa amargura, do nosso ressentimento, da nossa mágoa, da nossa avareza, da nossa ganância, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa lascívia, da nossa malícia, da nossa vaidade. É dessas coisas que os demônios se alimentam. E estas coisas podem estar dentro do nosso coração. Como sermos salvos de nós mesmos? Será que foi o ambiente que nós vivemos que nos tornou assim? Esta é uma teoria que já foi jogada por terra há muito tempo, comprovado cientificamente, que não é apenas o meio ambiente que faz o homem, antes é o contrário, é o homem que faz o seu meio ambiente. A grande verdade é que ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta. As crianças já nascem querendo tudo para elas, é meu, me dá. E o pai e a mãe que não diz não para uma criança, está criando um futuro marginal, que não vai aceitar o não da sociedade. Nós precisamos entender que a nossa natureza da carne, ela é má. Nós já nascemos assim. Nós já nascemos com a inclinação ao pecado. Não que isso nos dê prazer, mas lamentavelmente isto é a natureza caída de qualquer ser humano que existe sobre a terra. Não posso dizer que é a natureza de todo ser humano, porque houve um que nasceu sem pecado e que viveu vitorioso sobre o pecado e que na sua morte derrotou o pecado, morrendo em santidade, e por isso ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque se tornou aquele que tem o poder de nos livrar de todo o pecado. Porque assim como o pecado entrou por um homem nesse mundo, Adão, por um único homem também o pecado sai de cada um de nós, Jesus Cristo, que na cruz do Calvário verteu seu sangue para a nossa salvação. Louvado seja Deus! Somente Deus pode resolver esse problema. E resolveu. Nos enviou Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, em todo o seu ministério público, deixou claro que o mero esforço de obedecer às leis de Deus apenas arranham a superfície do problema. Não resolvem o problema. Não resolvem, porque o problema não é externo. O problema do pecado não está fora de nós. O problema está dentro do coração de cada ser humano. Os escribas e fariseus, que eram os religiosos do tempo de Jesus, eles se esforçavam para obedecer à lei de Deus e se esforçavam de tal maneira, por exemplo, que a lei ordenava que se jejuasse uma vez no ano, mas eles queriam ser tão certinhos que eles jejuavam duas vezes por ano? Não, por semana. Porque eles queriam ser rigorosos em obedecer às leis de Deus e ir até além nessa obediência. E quando eles jejuavam, eles faziam questão que todo mundo soubesse. Eles faziam cara de fome, cara de sofrimento, para que todo mundo percebesse que eles estavam jejuando. E então vem o Senhor Jesus e diz: olha, quando vocês jejuarem, não é para ninguém saber. É para vocês tomarem banho, pentear o cabelo, colocar um perfume, uma roupa nova, e ninguém saber que você está jejuando. Não é para ninguém saber. Jejum é em secreto, é algo entre você e Deus. E isso não agradou nada aos escribas e fariseus, porque eles faziam as coisas para aparecer. Faziam, é verdade, faziam. Não adulteravam, é verdade. Não roubavam, claro que não. Faziam tudo o que a lei mandava, se esforçavam muito nisso. Mas não eram salvos. Isso é muito grave. Jesus, ele deixa isso bem claro em Mateus capítulo 5, versículo 20. Quando ele diz assim: vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que que ele disse aqui? Os escribas e fariseus estão todos perdidos. Porque a nossa justiça tem que exceder em muito a deles. E aí você vai talvez pensar o seguinte: quer dizer então, pastor, que se eles jejuam duas vezes por semana, nós temos que exceder em muito? Temos que jejuar quatro ou cinco vezes por semana? A resposta é não. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus, após dizer isso, Mateus capítulo 5, versículo 20, que a nossa justiça tem que exceder, tem que ultrapassar a dos escribas e fariseus, o Senhor Jesus, ele nos ensina o que significa exceder em justiça. Ele ensina da seguinte maneira: ouvistes o que foi dito na lei, pelos profetas, pelos antigos, mas eu, porém, vos digo. Vou dar três exemplos. Ouvistes que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo. Não basta não matar. É preciso não guardar ódio também no coração. Não adianta você não matar uma pessoa fisicamente, mas você fuzilar essa pessoa com os teus olhos. Quantos aqui alguma vez já foram fuzilados pelo olhar de uma pessoa? Eu já fui várias vezes. O que adianta não matar fisicamente, mas matar no coração? Então Jesus diz, tem que ir além. Ele diz também: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Foi até o texto que nós aqui já mencionamos. Mas eu, porém, vos digo, não fantasiem também. Não adianta não adulterar fisicamente e ter um motel dentro do coração. Ouvistes também que foi dito: tu amarás os teus amigos e odiarás teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amarás os teus inimigos. Nós temos que ir além. Ir além. Isso é exceder. E este além não está para fora, está para dentro. Nós temos que encontrar a raiz do homicídio, que é o ódio. A raiz do adultério, que é a cobiça que há na carne. Temos que encontrar a raiz de tudo aquilo que o Senhor não quer que façamos. E esta raiz, ela sempre está no nosso coração. E aquele que não resolve esse problema, ele não somente não herda o reino dos céus, como ele já vive o inferno na terra. E o propósito de Jesus, a sua mensagem, não é o reino de Deus apenas no porvir. É um reino de Deus que começa aqui e agora. Você precisa estar em paz com Deus, e é bom que esteja em paz com os homens também. Porque Jesus disse que se você trouxer a tua oferta perante o altar, e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, obviamente alguma coisa com muita razão, contra você, o Senhor disse, deixa lá a tua oferta e primeiro se reconcilia com teu irmão, para depois você estar então se consagrando a Deus. Não adianta nos enganarmos. Não adianta nós orarmos esquecendo que até na oração que o Senhor nos ensinou como modelo, o Pai Nosso, está escrito, perdoa nossos pecados, assim como eu tenho perdoado aos que me ofenderam. Então nós temos que ir além. Não basta não matar, é preciso não odiar. Não basta não adulterar, é preciso não desejar esse adultério. E estas coisas estão no coração. Isso é grave, porque quando se tenta agradar a Deus, fazendo algo que você detesta fazer, comete-se um pecado ainda maior. Quando alguém tenta agradar a Deus fazendo algo que não quer fazer, comete-se um pecado maior, chamado hipocrisia. E vocês sabem o quanto Jesus repreendeu os hipócritas. E nós não queremos ser chamados assim por Ele. Não queremos. Quando uma pessoa, ela, por exemplo, não adultera, mas ela continua com esse desejo, alimentando esse desejo, fantasiando esse adultério, ou uma fornicação, sexo antes do casamento, e ela fantasia, coloca música romântica, imaginando como seria bom estar com aquela pessoa que não é lícito você estar. Mas ela não faz isso porque ela é crente. Então ela não faz, mas ela gostaria muito de fazer. Sabe como é que o Senhor chama essa pessoa? Hipócrita. Você vem, se reúne com os irmãos, louva o meu nome, mas o teu coração está longe de mim. Os teus lábios me louvam, mas o teu coração está longe de mim. Foi isso que Jesus disse para escribas e fariseus. Exatamente isso em Mateus capítulo 15, versículo 7. O Senhor Jesus declara, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando o profeta Samuel foi escolher o futuro rei de Israel que ficaria no lugar de Saul, ele se enganou com a aparência dos homens e desprezou aquele que o Senhor tinha escolhido para rei, achando que o escolhido seria o mais forte, seria o mais alto, seria o mais bonito, mas o escolhido foi o menor, foi o mais novo, foi o mais desprezado, Davi, que nem sequer estava junto com seus irmãos quando o profeta foi na casa dele, porque sabia que daquela casa sairia o futuro rei de Israel. E então o Senhor disse para Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu não vejo a aparência, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como está o teu coração? O quanto há no teu coração destas sujeiras que eu falei hoje aqui? O quanto há no teu coração daquilo que você sabe que não deve fazer e não faz, mas guarda o desejo de fazer no teu coração? Isso é muito comum nas religiões. E é por isso que alguém já definiu religião da seguinte maneira: religião é a tentativa de alguém fazer todas as coisas boas que ele odeia fazer, a fim de agradar a Deus e conseguir o seu favor. Isso é religião. Religião é como um lobo que se esforça por comer vegetais. Será que isso vai dar certo? Não vai. Enquanto esse lobo não se transformar em ovelha, não adianta colocar pasto verdejante diante dele, porque isso para ele é para ser pisado, não é para ser ingerido, não é para ser alimento. Quantas vezes nós apresentamos pasto verdejante em nossas pregações e pouquíssimos são os que se alegram, são os que se alimentam. Por quê? Porque ainda tem um coração de lobo, carnal, voraz por aquilo que o Senhor detesta, por aquilo que Ele não quer que sejamos. Quantas pessoas entre nós será que têm vivido assim? Essa é a minha maior preocupação. Não adianta vocês virem ao templo feito por mãos de homens, se o teu coração não for templo do Espírito Santo de Deus. É o que precisamos entender. O Senhor, Ele veio a esse mundo não para nos ensinar mais leis a serem seguidas, não é isso. O Evangelho não é isso, não é mais leis, é muito pelo contrário. O Evangelho é resumir todas as leis em uma única. Amarás o teu próximo, disse o Senhor Jesus. Amarás o teu próximo como eu vos amei. Tudo se resume nisso. Mas quantos conseguem obedecê-lo? Apenas aqueles que receberam de Deus um novo coração. Não adianta tentar obedecer a Deus com o coração cheio do pecado, cheio do desejo desse mundo, com o velho coração, com o coração segundo Adão, e não com o coração segundo Jesus Cristo, que é chamado até de o segundo Adão. Isso que eu estou falando aqui não é uma teologia minha, não é algo que eu inventei. Antes de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, profetas disseram que isso aconteceria. Profetas anunciaram que Deus faria isso entre nós, entre os homens. Uma vez que os homens não conseguem obedecer a Ele, o Senhor faria uma coisa maravilhosa, trocaria o nosso coração e escreveria no nosso coração a sua lei, ou seja, o desejo de agradá-lo. Você não vai adulterar porque você sabe que não pode adulterar. Você não vai mais adulterar porque agora você ama mais a Jesus do que aquela pessoa com a qual você queria adulterar. E por amor ao Senhor, você não adultera mais, porque você não quer mais isso. A lei é escrita com não pode, mas a graça de Deus é escrita não em folha de papel, é escrita no nosso coração. A graça de Deus é não quero. Não quero mentir, não quero enganar, não quero me vingar, não quero odiar, não quero desejar o mal para ninguém. Porque naquela cruz, Jesus me perdoou dos meus pecados, e como Ele me perdoou, eu quero perdoar o meu próximo, porque eu quero imitar o meu Senhor. Ele é o caminho que eu devo andar. Todos gostam de dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não param para pensar nisso. Ele é o caminho pelo qual devemos andar. Ele é a verdade na qual devemos viver, não na hipocrisia, na verdade. E Ele é a vida abundante que já começa agora na vida de todos que nele creem. Aleluia! Aplauda o Senhor, Ele é digno. Eu queria ler aqui o que os profetas disseram rapidamente, só para que você veja que coisa maravilhosa. Você não precisa abrir a sua Bíblia se não quiser. Está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O próprio Deus dizendo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. E Jeremias também diz o mesmo, que o Senhor nos dá um novo coração. Jeremias capítulo 31, versículo 31, lembrando que uma vez que Israel rejeitou a Jesus, a graça de Deus se estendeu a todos os gentios, se estendeu a nós. E agora nós, aqueles que creem, aqueles que nele têm fé, nós é que somos agora o Israel de Deus. E o Senhor diz assim em Jeremias capítulo 31, versículo 31, se você quiser marcar em sua Bíblia, já que tantos estão procurando, marque até o versículo 34. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que formarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou seja, não é mais segundo a lei de Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque, irmãos, vou dar uma pausa aqui, mais difícil que tirar aquele povo do Egito foi tirar o Egito do coração daquele povo. A lei de Moisés só serve para nos mostrar o quanto nós somos falhos e pecadores. Mas ele prossegue dizendo: porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, com você que crê, meu irmão, comigo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Certa vez, um pastor que desconfiava de uma irmã que entregava muitas profecias e que dizia ter muita intimidade com Deus, fez um teste com ela e disse: irmã, já que você tem tanta intimidade assim com Deus, pergunte a Ele qual foi o maior pecado que eu cometi na minha vida, aquele do qual eu mais me envergonhei e do qual, é claro, já me arrependi, já fui lavado no sangue de Jesus desse pecado. Pergunte a Deus, minha irmã, qual é esse pecado que eu cometi e que foi o maior de toda a minha vida, porque é o que eu mais me envergonho de ter feito. E a irmã pediu alguns dias para buscar ao Senhor em oração. E depois de alguns dias ela voltou e disse para aquele pastor o seguinte: pastor, eu não entendi. O que, irmã? Deus falou contigo? Pastor, ele falou. Mas eu não entendi, porque o Senhor diz que Deus, Ele sabe de tudo. Não é verdade? E o pastor disse, é verdade, minha irmã. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Pode dizer, irmã, qual foi o pecado que o Senhor te revelou que eu cometi? E a irmã respondeu, não, pastor, é o contrário. A resposta de Deus foi, eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Quando você se arrepende do seu pecado e o confessa a Deus, Ele lança esse pecado na cruz do Calvário. E pelo sangue de Jesus, vertido naquela cruz, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E deles Deus não se lembra mais. Não se lembra mais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você entende isso? A nossa salvação não está em nós não termos jamais pecado, porque por mais que você faça o bem, você sabe que você peca, ainda que em pensamento. Mas a nossa salvação está em apresentarmos o nosso coração diante de Deus e dizermos, Senhor, muda o meu coração, muda o meu coração, muda o meu coração. Pastor, quando é que eu tenho que orar isso? Todos os dias. Todos os dias. Porque a obra que o Senhor começou, Ele continua operando na sua vida. E eu sei que você tem sido transformado. E sei também que ainda há áreas na tua vida precisando de transformação. E talvez você não esteja permitindo que Deus entre no seu coração e mude o seu coração segundo o coração dEle. Talvez alguém tenha machucado tanto você, que você não consegue orar para que essa pessoa se converta a Jesus, porque você deseja que essa pessoa sofra, que essa pessoa pague pelo que ela fez a você, que essa pessoa morra e vá para o inferno. Mas hoje o Senhor convida você a permitir que Ele toque no teu coração e tire esse ressentimento e essa mágoa e esse rancor, para que você seja livre, para que você tenha um coração puro, puro, puro. Jesus Cristo disse, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurado aqueles que têm coração puro, porque eles verão a Deus. A palavra de Deus declara que sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. E eu glorifico a Deus porque a salvação é um ato consumado. Se essa transformação já tem acontecido na tua vida, se hoje você tem prazer nas coisas de Deus que antes você detestava, e se hoje você odeia pecados que antes você amava, é porque você já é salvo pelo poder de Deus. A salvação é um ato consumado na cruz do Calvário. Jesus disse, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque não há mais separação entre nós e o Senhor. Aleluia! A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Nós estamos nesse processo. Nós estamos nesse processo e às vezes você cai, estende a mão e o Senhor te levanta. Você cai de novo, estende a mão e o Senhor te levanta. Você cai de novo, estende a mão e Ele te levanta. E depois que você já caiu e se levantou algumas vezes, e você olha para trás, você percebe que cada vez que o Senhor te levantou e você deu mais alguns passos, você está acima do nível que você estava antes, porque nós não estamos descendo, nós estamos subindo, subindo o Monte Calvário, nós estamos olhando para a cruz e nela sendo alcançados pela graça de Deus que há em Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Ele derramou aquele sangue em nosso favor. Lembram que na última ceia, faltando poucas horas para o Senhor Jesus dar esse brado na cruz, no seu último momento de comunhão com os seus discípulos antes de ser crucificado, de dar a sua vida por nós, a palavra diz em Lucas capítulo 22, versículo 20, que depois de cear o Senhor tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia. O sangue de Jesus é esta nova aliança profetizada por Jeremias, no capítulo 31, versículo 31. Firmarei nova aliança, uma nova aliança na qual Ele nos dá um novo coração, um novo, não mais um coração duro, mas um coração convertido a Ele, um coração disponível em Suas mãos. Louvado seja Deus! A palavra ensina em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que é nisso que Ele prova o amor dEle por nós. Deus prova para conosco o Seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira, do inferno. Nós somos salvos do inferno no porvir. E somos salvos de nós mesmos, agora, irmãos, agora. Do inferno já estamos salvos, porque já somos salvos, mas não somos ainda completamente santificados. Essa santificação é um processo, mas a palavra de Deus nos garante que aquele que começou boa obra em nós, a completará até o dia de Cristo Jesus. Deus é fiel para completar essa obra. E eu pergunto a você, se você tem um novo coração, se você já tem esse coração rendido ao Senhor, que deseja o que o Senhor deseja. Por isso João disse que para aqueles que são discípulos de Cristo, os mandamentos de Deus não são penosos. Se não são penosos, é porque são um prazer. É um prazer perdoar. É um prazer não me vingar. É um prazer fazer o bem. É um prazer dizer a verdade. É um prazer ajudar alguém. É um prazer levar amor aonde havia ódio. Levar paz aonde havia discórdia. É um prazer levar luz aonde havia trevas. É um prazer levar amor aonde havia ódio. É um prazer. Eu pergunto se esse é o teu prazer. A salvação não está em ter uma religião. A salvação está em ser uma nova criatura para a glória de Deus. Religião não salva ninguém. Ser evangélico não salva ninguém, ser católico não salva ninguém, ser espírita não salva ninguém. A salvação está em Jesus Cristo, que nos transforma numa nova criatura para a glória do Seu nome. E eu provo isso e com isso encerro minha palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas que eram religiosos, Gálatas capítulo 5, versículo 6, que diz... Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que que Paulo está dizendo? Que não é uma prática religiosa que vai salvar você, mas é a verdadeira fé em Jesus que se comprova por meio de obras em amor. A fé que atua, não é a fé mental, é a fé prática. É a fé que resulta em amar o meu próximo. Isso é que importa para Deus. Você é essa nova criatura. Você ama. Você quer ajudar. Você quer dar fruto para a glória de Deus. E ele diz mais, novamente repetindo, sobre circuncisão e incircuncisão, sobre ter ou não ter uma religião. Ele diz no mesmo livro, Gálatas capítulo 6, versículo 15 agora, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Seja esta nova criatura para a glória de Deus. Seja essa nova criatura. Permita que o Espírito Santo transforme você. O que farei, pastor? Eu não sou ainda. O que farei? Foi a pergunta que fizeram para o apóstolo Pedro no dia de Pentecoste. O que farei? E a resposta dele foi: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, sejam batizados em arrependimento de seus pecados e recebam o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus que foi prometido pelo Pai. E assim vocês serão uma nova criatura, não pelo teu esforço, mas pela obra do Espírito Santo na tua vida. Se arrependa, se humilhe, chore pelos teus pecados e diga: Senhor, eu não os quero mais cometer, porque sei que foram meus pecados que levaram o Senhor à cruz. Mas eu sei também que naquela cruz o Senhor consumou a minha salvação. Me torna uma nova criatura para a tua glória. Salva-me de mim mesmo e salva-me do inferno, que é o destino de todos aqueles que não têm um coração segundo o coração de Deus. Se você não está no céu agora, espiritualmente falando, não espere estar no céu após a morte deste corpo. O céu começa agora. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não são coisas materiais. O reino de Deus não é algo que se espere apenas para depois da morte física. O reino de Deus é vida abundante aqui e agora, independente das circunstâncias. O reino dos céus é vida com Deus, é paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra nos ensina na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação, ou seja, o perdão pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que você esteja hoje fazendo o que diz a palavra de Deus, confessando o seu pecado em arrependimento e crendo que ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, ó Pai querido, por tua graça, por tua misericórdia, por teu perdão, Senhor. Nós pedimos, Pai amado, que o Senhor esteja, Pai, fazendo com que Tua palavra nos mude, nos lave, nos transforme para a Tua glória, Pai. Que nós não sejamos mais os mesmos, mas que nós sejamos, para a Tua honra e para a Tua glória, transformados num novo ser, semelhante a Jesus Cristo. Que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Que esta transformação nos faça, Pai, para a Tua glória, Senhor. Levarmos amor aonde havia ódio. Levarmos perdão aonde havia ofensa. Levarmos união aonde havia discórdia. Levarmos luz aonde havia dúvida. Levarmos verdade aonde havia erro. Levarmos esperança aonde havia desespero. Que nos faça levar alegria aonde havia tristeza. Que nos faça levar a Tua luz aonde havia trevas. E que isso seja, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus.